diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Diretor, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. A satisfação participar aqui do programa Gaúcha Atualidade.
A satisfação é nossa. Diretor, o senhor está aqui para nos contar quais são as perspectivas para os próximos meses em matéria de energia elétrica. Nós temos falado sobre isso, estamos pagando mais pela energia elétrica, bandeira vermelha 2, que é a bandeira mais cara, mas há uma chance ainda de aumentar essa tarifa. Isso deve acontecer nas próximas semanas? A ANEEL deve mesmo confirmar esse reajuste nos próximos dias?
Exato, Daniel. Nós estamos vivendo uma grande crise hídrica. Os órgãos controlam a intensidade de chuvas no país desde 1931. A gente faz essa medição. E agora, em 2021, nós tivemos o pior período úmido de toda a série histórica, dos últimos 91 anos. O período úmido, nós sempre medimos as chuvas de setembro a abril. E, infelizmente, de setembro de 2020 a abril de 2021, foi a pior intensidade de chuvas desde quando começamos a medir em 1931. E isso tem consequências para o setor elétrico, em razão de que em torno de 65% do país é atendido por nossas hidrelétricas. As hidrelétricas, como geram energia por meio da água, então a gente gera uma energia a um custo baixo. Mas temos um seguro, que são as térmicas. As térmicas estão lá posicionadas, elas recebem normalmente um custo fixo e ficam lá em stand-by para serem acionadas quando se fizerem necessário. E é o que está acontecendo nesse momento. E em vista que a gente não tem água para gerar nas nossas hidrelétricas, nós vamos ter que acionar todo o parque termoelétrico do país. E ao acionar esse parque termoelétrico, tem um custo adicional, que é o custo do combustível dessas térmicas. E diante dessa crise hídrica que estamos vivendo, nós vamos precisar, para atender a demanda do país até novembro deste ano, de contar com todo o recurso térmico disponível no país. E atrelado a isso, nós temos como consequência o custo dessas térmicas. Então a ANEEL estabelece todo ano os valores, né, que vão ser arrecadados em cada bandeira, caso ela precise ser acionada. E esse valor ele está atrelado ao pagamento das térmicas. Então, ao final do período úmido do ano passado, que acabou em abril de 20, em maio, a ANEEL avaliou a metodologia e estabeleceu a bandeira, qual seria o valor da bandeira vermelha patamar 2, que hoje o que está vigente é os R$ 6,24. Então, terminado o período úmido mais recente, que foi o de setembro de 20 a abril de 21, e como ele não foi nada bom, os reservatórios estão num nível muito baixo, na casa aí abaixo dos 40%, então vamos precisar das térmicas, e essas térmicas elas vão funcionar o ano todo. Então, nós estamos nesse momento finalizando aqui os cálculos de qual será o novo valor a ser cobrado da bandeira vermelha patamar 2. Agora, observe que a conta de luz, a tarifa de energia, se a gente pegar um valor médio no Brasil, ela custa, sem os impostos, R$ 590 o megawatt-hora. A bandeira vermelha, ela custa R$ 6,24 para cada 100 kWh de consumo. E nós não estamos falando da tarifa, nós estamos falando da bandeira.
Tá. Se falou nesse reajuste, percentual de reajuste da bandeira 2, a bandeira vermelha 2, em 20%. O senhor pode confirmar já esse dado?
Não, esse número de 20% que ganhou projeção na imprensa é que a agência, para mudar o valor da bandeira, ela realiza uma consulta pública. Então, na consulta pública que foi aberta pela agência, apresentou-se um valor 20% maior, que é algo em torno de R$ 7,30. Isso foi apresentado na abertura da audiência pública que aconteceu em março. Mas em função da degradação do cenário hídrico, que acabou em abril, né, o período úmido, nós estamos fechando aqui os cálculos. Eu não tenho o número ainda, a agência está fechando os cálculos, mas o que eu posso lhe assegurar, Daniel, é que o valor vai ser maior do que o da abertura da audiência pública, que foi os R$ 7.
Puxa, mais de 20% então.
mas é 20% no incremento
em cima
da bandeira. Sim,
da bandeira, né?
Conta de luz.
Não, é do total que você paga pela energia.
A tarifa é 590 megawatt, a bandeira é 6. Então nós estamos falando do incremento de R$6.
Tá. R$6 sobre aquilo que. Sobre essa conta média de R$590 que o senhor falou, né?
Exato. Então, um consumidor normal, o médio Brasil, deve consumir 200 kWh no mês. Vamos pegar uma média. Uhum. Então, se a cada 100 kWh no mês se cobra 6,24, então hoje, com os valores atuais, o consumidor pagaria mais R$ 12,48.
Só que ele vai pagar também sobre a energia, por exemplo, que é consumida pelos setores da economia. Vamos pegar a indústria. A indústria que consome bem mais, vai gastar bem mais e vai transferir isso para o preço que ela cobra do produto, né?
De fato, o valor da energia é um insumo na produção, sobretudo nas indústrias de eletrointensivo, né? E aí a gente observa um aquecimento da economia no país, na indústria de cerâmica, na indústria de aço, na indústria de vidro. A gente tem observado esse retorno da demanda, né, o aquecimento da economia no país, e isso é importante para que a gente possa avançar criando emprego, criando renda para o país. Mais especificamente, nesse ano de 21, nós estamos com essa criticidade da crise hídrica, e o bom é que temos energia. Diferente de outros momentos, temos energia. Agora, a energia que temos, ela está mais cara pelo fato de estar sendo gerada pelo nosso parque térmico, e não pelas hidrelétricas, pelo motivo de não termos água nas hidrelétricas para gerar energia.
Esse é um ponto importante que o senhor toca, de termos energia. Nós temos energia, mas também temos a economia operando abaixo da sua capacidade, até em função da pandemia. Como há uma tendência de recuperação agora, e a indústria já deu esses sinais, há risco de faltar energia, ou o nosso problema será a energia supletiva é suficiente para cobrir essa falta que nós temos pela escassez de água nos reservatórios?
Rosane, o nosso desafio agora é o custo da energia, porque nós diversificamos muito a nossa matriz. E nos anos 2000 era praticamente tudo usina hidrelétrica. Então nós não tínhamos para onde recorrer se não tivesse água. Nos últimos 20 anos, nós diversificamos nossa matriz. As hidrelétricas são importantes, mas nós instalamos usinas térmicas, muitas térmicas a gás natural. Nós temos as térmicas, um terço das térmicas instaladas no país são térmicas que têm como combustível o bagaço da cana-de-açúcar, que acaba sendo como um combustível renovável também, como a água, como o sol, como o vento. Sem falar que colocamos mais de 10% da nossa potência instalada em usina eólica. O Rio Grande do Sul é um player importante na produção de energia eólica. Nós avançamos também nos últimos 5, 6 anos no país com a energia solar. Então, pelo fato de a gente ter diversificado a nossa matriz, nós temos outras fontes para recorrer em momentos de escassez hídrica. Mas uma característica do Brasil, que até o difere de outros países do mundo, é o fato de a gente ter um parque gerador no país para atender a demanda, a carga, a nossa indústria, né, totalmente renovável. No Brasil, nós temos 85% da matriz renovável, enquanto que a média mundial é algo em torno de 25%. Então, nós geramos no Brasil energia limpa. As nossas indústrias produzem riqueza, produzem produtos com energia limpa, em função dessa característica do país de explorar a energia renovável que a natureza oferece, que é o bagaço da cana-de-açúcar, é o sol, é o vento e a água, e os nossos rios, né?
Agora, quando o senhor fala nessa nossa matriz, que é de fato, né, uma das matrizes, é uma matriz ampla, e que se sabe que o futuro é o investimento nessa matriz de energias renováveis, e principalmente em dois pontos: eólica, que também é cara, e energia solar, que é cada vez mais utilizada. Né? De que forma nós podemos aumentar a participação da energia solar nessa matriz energética brasileira? Falta o que para estimular as indústrias, por exemplo, a terem as suas próprias placas, ou mesmo o consumidor domiciliar a utilizar, a instalar placas solares na sua, nas suas propriedades?
A gente observa desde 2012, que foi o marco inicial, a instalação de energia solar no Brasil. Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou um regulamento que permitiu o consumidor gerar sua própria energia. E desde então, nós já vimos aí 5.500 megawatts sendo instalados no país. O país, para você ter ideia, tem 175 mil megawatts de potência instalada. E 5 mil já é de energia solar, por parte dos consumidores, consumidores residenciais instalando placas solares em suas residências para gerar energia. Mas nós precisamos, assim como as eólicas também, as eólicas cresceram bastante, sobretudo na região nordeste do país. Hoje, tem vez que a geração eólica que está instalada no Nordeste sustenta todo o consumo da região do Nordeste e a gente ainda consegue exportar para outras regiões do país por meio das nossas redes de transmissão. Acho que um ponto importante que é para destacar para os ouvintes da Gaúcha Atualidade é que, diferente de 2000, o país hoje está muito mais interconectado. Lá em 2000, nós tínhamos 70 mil quilômetros de linha de transmissão. A linha de transmissão são as grandes rodovias do setor elétrico. É o caminho pelo qual o elétron é transportado, né? Hoje, nós temos praticamente 170 mil quilômetros. Nos últimos 20 anos, foi feito em linha de transmissão no Brasil mais do que foi feito desde o descobrimento do Brasil até 2000. 70 mil pulou para 170 mil. E isso permite uma flexibilidade muito grande para operar o sistema. E como nosso sistema é todo interligado, então do ponto de vista elétrico, tanto faz eu estar em Porto Alegre, como eu estar na nossa capital lá do norte, Manaus. A interconexão do sistema é a mesma. E aí o operador nacional do sistema consegue maior flexibilidade para operar esse sistema, né? Então nós temos diversas bacias hidrográficas no país e a gente consegue otimizar essa energia.
Tá. Nós estamos conversando com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Peptoni. Nós temos duas frentes de debate aqui, André. A primeira é a tarifa, sobre a qual o senhor está falando, e a interconexão e todos os ramais e toda a expansão do fornecimento de energia. E outra é o fornecimento em si e a chance de cortes. Ouvinte que nos acompanha e tem percebido que mais e mais temos falado sobre chance de cortes no fornecimento de energia elétrica. Quais são as chances hoje de, no segundo semestre, nós temos interrupção no fornecimento?
Hoje, todo o setor elétrico trabalha na linha de que não haverá cortes no segundo semestre. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, a pior do histórico, né, que nós medimos desde 1931. Isso tem consequências no preço, pelo fato de gerar energia nas térmicas. Mas nós não estamos trabalhando com nenhuma possibilidade de corte. O parque instalado no país vai ser suficiente para que a gente consiga atender a carga. Agora, num momento como esse, de escassez hídrica, é importante o consumidor consumir energia de maneira eficiente, Daniel, Rosane, já é mandatório, né? Temos que consumir energia de maneira eficiente até para ajudar o meio ambiente. Mas num momento como esse, então exige que o consumidor redobre esse cuidado no consumo, pelo fato de que a energia agora está cara também. Então tem um sinal econômico aí apresentado. E para que a gente atue com transparência, a bandeira tarifária vai informar para o consumidor que a geração no país está cara e vai ter um custo adicional. Então, para que o consumidor possa se programar e usar a energia e ainda adotar práticas eficientes no consumo de energia, como, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, ar-condicionado, são três eletrodomésticos que consomem muita energia. Então, aí no sul está frio, né? Não é o caso. Mas na região nordeste, que o calor está sempre lá, então tem que usar ar-condicionado, mas nunca com temperaturas abaixo de 20, 22 graus.
Deixa eu lhe perguntar uma outra questão polêmica que diz respeito aos subsídios para a geração dessas energias solar e eólica. Tá? Tem um parecer pela retirada dos subsídios, o que encareceria a conta final lá para o consumidor. Há ouvintes que até questionam, vocês dizem que a energia eólica é cara, mas o vento não custa nada. Sim, o vento não custa nada, mas a instalação, né, a gente sabe que é cara, os geradores são caros, os postes são caros. É, enfim, o que eu queria saber do senhor é como está esta situação sobre os subsídios, sobre a retirada dos subsídios para a produção dessas energias alternativas, energias limpas.
É, hoje o subsídio ele é importante quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia. Então, para que essa tecnologia consiga ganhar escala, naquele momento um subsídio se faz importante. Isso aconteceu com a energia eólica lá em 2006, com o programa Proinfa, que subsidiou mesmo o parque, a instalação de usinas eólicas, mas num universo restrito. Diante do subsídio que foi dado, hoje a gente vê esse avanço das eólicas no país. E a mesma coisa está acontecendo com a energia solar. Agora, é importante retirar o subsídio, porque é o subsídio que onera a tarifa. Tendo em vista que já é uma tecnologia madura, já é uma tecnologia competitiva, essa tecnologia não precisa mais de subsídios. O consumidor brasileiro, que já paga tantas taxas na conta de luz, a gente tirando o subsídio, em última instância, a gente está aliviando o pagamento da conta de luz pelos consumidores.
Uhum. Bom, tem um assunto... Eu queria que o senhor explicasse melhor isso, porque as pessoas que estão querendo investir nessas tecnologias, elas, enfim, não entendem assim. E aí dá a impressão de que retirando o subsídio vai custar ainda mais cara essa geração.
Não, de forma alguma. Essa geração ela já está tecnologicamente desenvolvida, já é uma fonte competitiva, e agora para a gente buscar eficiência, a gente tem que criar um ambiente de mercado e deixar a competição prevalecer. Então aquilo que for mais barato, que for mais vantajoso para o consumidor, é o que vai ganhar mercado. Se a gente proteger essas tecnologias com subsídio, a gente acaba gerando ineficiência e gerando custos adicionais. Então é importante a retirada do subsídio. Retirando o subsídio, a gente cria um ambiente de competição, e essa competição vai reduzir custo e vai levar a eficiência e vai levar, em última instância, a um pagamento menor pelo megawatt hora pelo consumidor de energia.
Diretor Daniel, um dos temas que foi colocado para a discussão sobre racionamento de energia, não racionamento, mas economia de energia, foi a possibilidade de deslocar para fora do horário de pico o consumo da indústria. Essa ideia é plausível, é possível essa ideia?
Sim, Daniel, estamos trabalhando inclusive em desenvolver um regulamento nesse sentido.
Uhum. E como seria isso?
Essa situação de crise hídrica, nós temos que atuar pelos dois lados. Primeiro é o que chamamos no setor elétrico pelo lado da oferta, ou seja, pelo lado da geração. Então, nós, como não temos hidrelétricas para gerar, não podemos contar com nossas hidrelétricas, temos que buscar a geração. Então, vamos gerar com o nosso parque térmico, com as usinas eólicas, com a energia solar, vamos buscar biomassa de cana-de-açúcar ali na região de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, está sendo feito todo esse esforço pelo lado da geração. Mas tem um lado importante também, que é o lado do consumo. Então temos que adotar medidas. Se a gente aumenta a geração e reduz o consumo, a gente consegue enfrentar esse período com mais tranquilidade, sem estressar os nossos sistemas. Então quando se fala em medidas pelo lado da oferta, estamos estudando, e em breve isso deve estar sendo apresentado à sociedade, medidas para, como o que você disse, uma delas é incentivar a grande indústria. Algumas têm processos produtivos de 24 horas por 7 dias na semana. Tá. Então não tem capacidade de responder. Mas outras, elas conseguem modular sua produção, e aí precisamos dar um sinal econômico para que ela deixe de produzir naquele momento em que as redes estão mais estressadas e passe para o seu processo produtivo para um período do dia em que as redes não estão tão estressadas.
Seria mais ou menos deslocar a produção assim, tipo, das 5 da tarde e deslocar para as 11 da noite, é isso? Seria isso?
Não necessariamente, seria tirar a produção do horário da ponta. Hoje o sistema está mais estressado em torno de 3, 4 horas da tarde.
Tá. E aí seria deslocar para a noite, por exemplo?
Poderia deslocar para mais cedo da manhã ou um pouco mais no período da tarde, e isso sem ser compulsório, tá? Isso diante de sinais econômicos. Porque naquele momento, para a indústria, seria mais econômico não gastar essa energia, e gastar essa energia é entrar com o seu processo produtivo uma hora depois. Isso ajudaria o sistema a enfrentar esse período de dificuldade hídrica.
Tá.
O senhor fala num problema de dificuldade hídrica agora, mas quando a gente olha as previsões dos meteorologistas para o médio prazo também, elas são péssimas. E temos uma preocupação de que tão cedo não se recupere esse nível, né, dos reservatórios. O senhor trabalha com uma perspectiva de quanto tempo vai durar essa crise, quanto tempo nós, os consumidores, arcaremos com a bandeira vermelha e com esse custo mais elevado?
Olha, Rosane, de acordo com os dados meteorológicos, só se são esperadas chuvas no Brasil a partir da segunda quinzena de outubro. Quando eu falo chuvas, não são essas chuvas que acontecem casualmente, são aquelas chuvas nas cabeceiras, em grande intensidade, que são capazes de encher o reservatório. Então, essas chuvas, elas estão sendo aguardadas a partir da segunda quinzena de outubro. Então, até outubro, nós não poderemos contar com as hidrelétricas. Então, até o mês de outubro, nós vamos ter que contar com as demais fontes que atendem o país, que são as termoelétricas, a gás natural, a óleo diesel, as térmicas a bagaço de cana, que são térmicas renováveis. Vamos ter que contar com as eólicas e com as placas solares.
Tá. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta de minha parte, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Horário de verão, há alguma chance? Porque o horário de verão sempre fez parte, sempre, nos últimos 30 anos fez parte do nosso calendário, para garantir uma economia de energia elétrica nos horários de maior consumo durante o verão. Ele foi extinto 2 anos atrás. Há a possibilidade de a ANEEL sugerir a retomada? Vocês veem essa possibilidade como um instrumento para garantir a melhor distribuição mais eficiente de energia elétrica?
Olha, o horário de verão, a ANEEL até fez um estudo na época em que se estava decidindo se seria praticado ou não no país, e chegamos à conclusão que o horário de verão ele não proporcionava mais economia para o país. Então, do ponto de sobre a razoabilidade do setor elétrico, o horário de verão não faria mais sentido. E o horário de verão nada mais era do que uma medida, como estávamos conversando agora há pouco, para deslocar o consumo no horário de ponta. Uhum. Então, alguns estados tinham horário de verão, e aí eu deslocava, né, o consumo do horário de ponta no país. Mas de acordo com o avanço das economias nos estados e do consumo, ele acabou perdendo o sentido, não gerando mais uma economia expressiva para o setor elétrico. Então, na época, tinha outras discussões para os segmentos de turismo, né, porque isso movimenta toda uma indústria, no que diz respeito a comércio, bares, restaurantes, tendo em vista que o sol iria se pôr mais tarde, né? Então você poderia ter uma maior durabilidade ali movimentando essa indústria. Mas no que diz respeito ao setor elétrico, ela perdeu completamente o sentido.
Eu tenho minha última pergunta para o senhor, é sobre esta proposta de térmicas a gás previstas na privatização da Eletrobras, todas a gás em locais sem gasoduto. Qual é a sua opinião sobre esta proposta?
Essa proposta ela foi muito debatida na Câmara, e na MP da Eletrobras veio então o encaminhamento de se contratar 6 mil megas e se dar um escalonamento no ano. Era importante entender por que os 6 mil megas. Hoje, no Brasil, nós temos 6 mil megas contratados de usinas térmicas a óleo diesel, que tem um custo de geração de mais de R$ 1.000 o megawatt-hora. e são térmicas já antigas, ultrapassadas, em que os contratos de concessão estão acabando agora, vai iniciar entre 2024, 2025, acho que o grande número ali vai acabar entre 27 e 28. E o que a MP propõe é trocar, tendo em vista que vai sair de cena esses 6 mil megas de óleo diesel, então entrar em cena 6 mil megas a gás natural. E a um preço travado no próprio texto da emenda que veio da Câmara de R$ 350. Então veja que a proposta é trocar um parque térmico que gera óleo diesel por um parque térmico que gera gás natural, que seria, no ponto de vista ambiental, muito positivo, que gera muito menos emissões, e trocar um parque térmico, que é um custo de mais de R$ 1.000 o megawatt, para um parque térmico em que o custo seja limitado, conforme o texto que está na emenda, a R$ 350. E nesse R$ 350 já é o custo para realizar o pagamento da térmica e que ela deve funcionar recebendo combustível. Então não teria custo adicional para se levar o combustível à térmica. Então todo o custo teria que ser abrangido nesses R$ 350. E aí a gente observa também uma preocupação importante no redator da emenda, que é, diante disso, interiorizar no país a infraestrutura de gasoduto. Então, a grande discussão que estamos travando no momento. O país tem gás com pré-sal, temos uma abundância de gás natural, que é o combustível, né, da transição energética, é um combustível que tem um custo muito baixo, e que o Brasil não está conseguindo usufruir dessa riqueza, porque nós não temos infraestrutura de gasoduto para interiorizar esse gás, tirar esse gás da costa e levar para o interior do país. No segmento de transmissão, nós conseguimos fazer isso muito bem com as linhas. Agora, nós estamos precisando fazer no país gasoduto. Do mesmo jeito que temos linha de transmissão interligando todo o país, nós precisamos de uma estrutura para levar o gás natural para atender para a geração de energia ou até a própria indústria, para gerar calor para os seus processos produtivos. Então, essa medida, ela compõe no processo de capitalização da Eletrobras, que inclusive está no auge do debate, né? Hoje vai ser quente aqui o clima em Brasília, no Senado Federal, debatendo essa matéria.
Diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Rosane. E um grande abraço para os ouvintes da Gaúcha Atualidade. Uma alegria estar aqui com vocês na manhã de hoje.